Está no ar, o Jornal do Senado.
Eunício Oliveira pede que STF especifique medidas para dar efeito à decisão que afastou Aécio Neves do mandato de senadora.
Segue para o plenário o projeto que torna obrigatório o rastreamento de carga radioativa e nuclear.
Aumento da violência preocupa Paulo Rocha e Lazier Martins.
E Ana Amélia sugere que sociedade inicie debate sobre porte de arma.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O presidente do Senado, Eunício Oliveira, quer que o Supremo Tribunal Federal detalhe as medidas que devem ser tomadas pelo Senado, no caso do senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais.
Aécio foi afastado do mandato e de qualquer função pública em maio, por decisão do ministro Edson Fachin, do STF. Repórter Maurício De Sante.
Eunício Oliveira afirmou que cabe ao Supremo Tribunal Federal detalhar a extensão das medidas que devem ser tomadas pelo Senado para o pleno cumprimento da decisão do ministro Edson Fachin de afastar o senador Aécio Neves da função parlamentar. Eunício disse que informou o senador Aécio Neves do afastamento assim que recebeu oficialmente a decisão do Supremo Tribunal Federal e que não há previsão legal sobre como o Senado deve proceder nos casos de afastamento por determinação judicial.
Assim que eu recebi a comunicação do ministro Fachin, eu comuniquei ao senador Aécio Neves a decisão do Supremo Tribunal de afastá-lo das funções de senador. Então não tem previsão regimental, não tem previsão constitucional o afastamento pela justiça. Então cabe ao ministro Fachin determinar a forma do afastamento, não cabe a mim.
Eunício Oliveira afirmou que cumprirá de pronto qualquer decisão complementar que for determinada pelo Supremo Tribunal Federal.
E seguem para a promulgação dois acordos internacionais aprovados hoje em plenário. Um deles trata da integração fronteiriça entre o Brasil e o Peru na área de telecomunicações.
O outro refere-se à decisão do Mercosul e do Conselho do Mercado Comum, que estabelece a estrutura do Instituto de Políticas Públicas de Direitos Humanos.
Comissões.
Segue para análise do plenário o projeto aprovado hoje pela Comissão de Meio Ambiente, que torna obrigatório o uso de rastreadores em cargas radioativas e nucleares.
O objetivo da proposta, relatada pelo senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, é evitar roubos durante o transporte e o descarte inadequado desse tipo de material. Repórter Marcela Diniz.
Apesar de o transporte de cargas radioativas e nucleares ser regulado por lei desde 1974, não existe nenhum dispositivo que obrigue o uso de rastreadores nesse tipo de operação. Cristóvão explicou que o mecanismo de rastreamento não deve ficar no veículo, mas na carga transportada, para que o monitoramento se dê desde o despacho até o descarte, para evitar tragédias como a ocorrida em 1987, em Goiânia, com o Césio 137.
Não é acompanhar apenas durante o tempo que a carga está no caminhão. É mesmo depois do desembarque da carga, onde é que ela circula na fábrica e qual é o lixo onde vai ser jogado. O que aconteceu com o Césio 137 foi que jogaram no lixo. Algumas pessoas viram as pedrinhas brilhando, azulzinhas, bonitas, levou para casa. E aquela menina foi a primeira a falecer, e depois outros e outros.
E a Comissão de Assuntos Sociais deve votar na próxima terça-feira a proposta que altera as leis trabalhistas, já aprovada pela Comissão de Assuntos Econômicos.
O senador Eduardo Lopes, do PRB do Rio de Janeiro, destacou a importância do Instituto Nacional de Metrologia, o Inmetro, no processo de melhoria da qualidade dos produtos e serviços no país.
Embora a instituição seja conhecida, Eduardo Lopes declarou que é baixa a percepção do consumidor sobre a relevância do órgão.
Promover confiança à sociedade brasileira nas medições e nos produtos através da metrologia e da avaliação da conformidade, promovendo a harmonização das relações de consumo, inovação e a competitividade do nosso país.
Já o senador Renan Calheiros, do PMDB, destacou o potencial turístico de Alagoas, que em 2017 comemorará os 200 anos de emancipação política da então província de Pernambuco.
Segundo ele, o estado, em 2016, foi o único do Nordeste a receber mais turistas que em 2015.
Além de muita história e cultura, Alagoas também tem muitas belezas naturais, lembrou Renan Calheiros.
E esses atrativos, de acordo com o senador, não são encontrados apenas no litoral, mas também em cidades serranas e na Zona da Mata.
Todas essas belezas, cores e sabores de Alagoas são sintetizadas em um elemento só, o mais valioso de todos, o calor humano. Temos um povo generoso, simples e amigo, um povo que gosta de rir, que recebe o visitante com prazer e o convida para voltar sempre, quando quiser, logo que quiser.
E a violência pode fazer com que um potencial destino turístico seja menos procurado pelas pessoas.
Esta é uma das preocupações do senador Paulo Rocha, do PT, que lembrou que o Pará está entre os 5 estados mais violentos do país, conforme o Atlas da Violência 2017, divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA.
Esse dado, na opinião do senador, é resultado do descaso, da impunidade e da falta de investimentos na educação, o que faz também com que seja alto o índice de homicídios entre os jovens paraenses.
No Brasil, a taxa de homicídio é alta e preocupante, de 60 por 100 mil habitantes na faixa etária de 15 e 29 anos. No Pará, a situação é mais grave, 84,2. No total, a realidade fica mais chocante, que 1.936 homicidas, ou seja, mais da metade de crimes ocorridos no ano de 2015 no estado do Pará, atingiram os jovens entre 15 e 29 anos.
E o senador Lazier Martins, do PSD do Rio Grande do Sul, engrossou o coro dos que estão assustados com os números do Atlas da Violência divulgados pelo IPEA.
Em 2015, foram registrados 59.080 assassinatos, o que equivale a 161 mortes por dia naquele ano. Em 2005, foram 48.136 homicídios, comparou o senador.
Lazier Martins acredita que esse cenário mostra o efeito da impunidade e da corrupção, além da falta de investimentos em educação, geração de emprego, capacitação para o trabalho e segurança pública.
Os números da violência brasileira refletem um cenário de guerra. Para se ter uma ideia, em 20 anos, de 1955... Em 1975, morreram 1 milhão e 100 mil pessoas no Vietnã. No Brasil, também em 20 anos, de 1995 a 2015, morreram 1 milhão e 300 mil pessoas.
A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, defendeu que a sociedade comece a discutir o direito de um cidadão ter o porte de arma para se defender.
Ela citou o caso recente de apreensão de armas de alto calibre em carga que viria ilegalmente de Miami para o Brasil, destinada ao tráfico de drogas.
Na opinião dela, a apreensão é apenas uma pequena amostra do que realmente ocorre em relação ao contrabando de armamentos, que municia os bandidos com equipamentos modernos, enquanto os cidadãos, que vivem nos mais diversos recantos do país, são proibidos de ter uma arma para tentar se defender.
Um agricultor, um produtor rural não pode ter uma arma para se defender lá naquele rincão remoto. Não pode. Mas o bandido pode receber essa quantia de armas. O que que você diz, nós políticos, para aquele pobre agricultor que está lá suando e entra um bando de ladrões, bandidos, massacram a família, assaltam a casa, levam tudo e ainda às vezes matam, se viciam e estupram? E não pode o agricultor esse ter uma arma para se defender dentro da sua casa.
A senadora Ângela Portela, do PDT de Roraima, afirmou que os cortes que o governo fez no orçamento da educação vão atingir principalmente as universidades e as escolas de ensino profissional.
Segundo ela, a Universidade Federal de Roraima teve 40% da sua verba bloqueada neste ano, o que totaliza cerca de R$ 6.400.000 a menos em gastos com limpeza, transporte de alunos, atendimento ao público e obras de melhorias em dois campi.
Por situação semelhante, também passa o Instituto Federal de Roraima, disse Ângela Portela. Apesar disso, ela destacou que com a inauguração do campus do Instituto em Amajari, no norte do estado, o PIB da cidade dobrou.
É hora, portanto, de cobrar do governo federal a execução da totalidade do orçamento das instituições federais de educação. Os recursos já são escassos e, além de escassos, menores do que os previstos no orçamento do ano passado.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Thiago Medeiros. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.